entre elas as duas grandes agências do Ministério, que é o CNPq e a FINEP, e as outras instituições, cada uma no seu campo específico, nós já publicamos, primeira coisa, nós temos que irrigar o sistema, senão você perde vitalidade. Então está em andamento o edital universal do ano passado, que coloca dinheiro para o mundo científico, e nós já lançamos no dia 30 de abril a nova versão do edital, de 200 milhões de reais. Isso terá efeito apenas no orçamento de 2015. O edital foi lançado agora, o edital tem que ser julgado, aprovados os projetos, e, portanto, as contratações vão ser feitas no final do ano 2014 ou início do ano 2015, e, portanto, terá um efeito orçamentário a partir do ano que vem. Segundo, nós temos os INCTs, 125 INCTs no Brasil. Está sendo feita uma avaliação cuidadosa de cada um dos resultados. Eu dei aqui dois exemplos que eu tinha na minha cabeça nesse momento, que era o da vacina e do nanotubo de carbono. Tem vários outros aí com resultados extraordinários. Nós estamos preparando uma nova versão dos INCTs que pega aquilo de mais avançado que tem na comunidade científica e tenta construir as condições de ponte operacional entre ciência, técnica, tecnologia e inovação. Eu costumo fazer a distinção entre ciência como um conhecimento abstrato, a operacionalização da ciência como a técnica, a viabilidade econômica e social do uso dessa técnica, que é a tecnologia, está certo, como base para o processo inovativo. Então, a nova versão dos INCTs é decisiva para nós estimularmos cada vez mais a comunidade científica brasileira, está certo, e fazer a ponte dela com o sistema produtivo. Terceiro projeto em andamento é a infraestrutura compartilhada. Até então, a FINEP publicava o edital que chamava Proinfra. A grande dificuldade é que a tabela de financiamento da FINEP era R$ 1.200 ou R$ 1.400 por metro quadrado. Certas infraestruturas de pesquisa não podem ser construídas com esse recurso. Então, havia uma grande dificuldade de implementação das obras. Nós fizemos um entendimento com o Ministério da Educação, com o ministro Paim, tá certo? Para fazermos um edital conjunto, mudando a natureza do edital. Em vez de construir pequenas infraestruturas de uso individualizado, construir infraestrutura de pesquisa mais robusta, mas com a intenção de ser de uso compartilhado. As experiências do mundo demonstram isso e várias experiências brasileiras já também demonstram a importância. Você não fica com a infraestrutura ociosa, você compartilha essa infraestrutura. Isso é algo também não simples, tem que construir cultura institucional, comportamento dos pesquisadores e ser capaz de compartilhar a infraestrutura. Mas nós temos que continuar insistindo nisso, tá certo? E ainda também em andamento, toda a discussão dos grandes equipamentos de pesquisa, que são o reator multipropósito, que seria instalado em Iperó. Ele é decisivo para a produção de radiofármacos e para a pesquisa brasileira. E o grande laboratório Sirius, que seria instalado em Campinas, junto com o complexo do CNEPEM. Esses dois projetos são projetos da ordem de R$ 800 milhões cada um. A nossa proposta, estamos propondo à ministra do Planejamento, que eles sejam incluídos no PAC, tá certo? Para garantir, e eles são decisivos. Se nós não tivermos esse equipamento, nós não vamos dar um salto com a ciência brasileira. Tá? E, por fim, o que nós estamos preparando, e que eu queria submeter aos senhores, seria o lançamento das plataformas científicas e tecnológicas. Essa é uma tendência contemporânea no mundo. Não dá para inventar a roda. Nós não podemos fazer cópias da experiência mundial, mas não podemos desconhecê-la. Os chineses passaram 3 anos, entre 2003 e 2006, e mobilizaram 2.000 pessoas e definiram 20 plataformas tecnológicas, científica e tecnológica. Qual é o propósito dessas plataformas científicas e tecnológicas? Seria atividades e setores situados na fronteira do conhecimento. O Brasil tem hoje uma comunidade científica que está no mesmo padrão mundial. Se você ver a avaliação, por exemplo, da pós-graduação brasileira, em geral, os grandes pesquisadores estão ligados às pós-graduações brasileiras, você vai observar que você tem pesquisador brasileiro hoje no mesmo padrão dos pesquisadores mundiais. Não temos a densidade, não temos o volume, não temos as condições de infraestrutura e nem as facilidades de financiamento que eles têm. Segundo, projetos que sejam estratégicos para o desenvolvimento nacional, não sejam projetos isolados, está certo? E projetos que tenham capacidade de gerar efeitos econômicos e sociais positivos. Então, esse seria o propósito. E a nossa intenção, que nós estamos desenhando nesse momento, brevemente estará sendo submetido aos senhores, é uma articulação da política industrial e da política tecnológica, o mundo inteiro. Política industrial tem como um dos seus maiores e mais fortes instrumentos a política tecnológica, articulado com os ministérios temáticos ou setoriais. Por exemplo, nós vamos fazer uma plataforma de saúde, estamos propondo, vamos chamar o Ministério da Saúde e vamos ver o que, que o Ministério da Saúde precisa para resolver o problema básico da saúde brasileira, como é que nós podemos combinar a articulação científica e tecnológica com a atividade setorial. Mesma coisa com o Ministério da Agricultura. Quais são os grandes desafios científicos e tecnológicos da agricultura brasileira? Vamos tentar trabalhar juntos. Idem com o Ministério das Minas e Energia. Quais são os grandes desafios, tá certo, energéticos, do paradigma energético que está sendo feito no mundo? Como é que nós podemos combinar ciência e tecnologia? E assim sucessivamente, com algumas variáveis adicionais. Então, nós estamos tentando desenhar essas plataformas e rapidamente, porque precisamos de propor isso para a sociedade brasileira, articular com os demais ministérios para fazer política conjunta no interesse público e com algumas variáveis. Quando é muito importante, que eu anunciei isso no início, que a gente também considere as condições diferenciadas do território brasileiro. Nós somos um país muito heterogêneo, o que tem também aspectos positivos à heterogeneidade brasileira. Mas temos desafios muito grandes do ponto de vista da situação diferenciada das regiões, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Eu vou dar apenas um exemplo. Se todas as regiões brasileiras têm a sua especificidade, mas vou dar o exemplo da Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira, digamos, é um patrimônio ambiental enorme. O Brasil precisa de identificar um outro padrão produtivo que o mundo não conhece, que seja capaz de usar a biodiversidade, esse patrimônio natural, sem destruí-la, tá certo? E que traga benefício econômico e social para a população da região e para o Brasil. E mais ainda, a Amazônia não é só brasileira. A Amazônia é um bioma sul-americano. Em algum momento, o Brasil tem que propor uma concertação internacional para um grande projeto para a Amazônia no seu conjunto, a Amazônia sul-americana. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, que tem que ser tratado, digamos, dentro dessas plataformas, uma que possivelmente nós vamos ter que tomar um cuidado especial, é com a questão amazônica, não só pelo seu patrimônio ambiental, como uma questão de preservação geopolítica, de soberania nacional. Tudo isso tem que estar em consideração e nós estamos convencidos que ciência e tecnologia são os instrumentos definitivos para uma incorporação da Amazônia do ponto de vista do interesse econômico, do interesse social e do interesse político ou geopolítico também. Tá certo? E nós poderíamos relatar coisas semelhantes para as demais regiões brasileiras. As plataformas deviam ser construídas, ou estão sendo construídas, de forma a fazer também parcerias com o sistema federativo brasileiro. Os INCTs, eu esqueci de dizer, eles estão sendo implementados fundamentalmente numa parceria entre o CNPq e as fundações de apoio à pesquisa dos estados. Aliás, o projeto que já está acordado vai ter mais dinheiro das FAPs que do próprio CNPq, porque cada fundação de apoio à pesquisa do Estado faz um acordo, óbvio, que esses projetos com as fundações de apoio à pesquisa do Estado têm que financiar às instituições de pesquisa daquele estado que entra com a sua contribuição. Então, mais ainda, com as Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia, nós temos que fazer uma concertação do sistema federativo brasileiro para trabalhar em parceria. E cada Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, ou cada Fundação de Apoio à Pesquisa, tem as suas especificidades estaduais e, portanto, facilitaria essa concertação de um projeto que seja de interesse nacional. Eu insisto dizendo o seguinte, está superada no mundo, do ponto de vista teórico e empírico, tratar a região de forma isolada. Nós temos que pensar um projeto nacional que considere as especificidades das regiões, mas que elas não sejam tratadas de forma isolada. Isso hoje é um consenso na literatura mundial e nas políticas públicas. Bom, é isso que eu tinha a dizer aos senhores. Eu estou à inteira disposição para qualquer esclarecimento, qualquer indagação, qualquer crítica e qualquer sugestão. Eu não tenho nenhum limite. Eu venho de uma experiência de vida acadêmica onde o debate, a controvérsia estão permanentemente presentes e eu sou hoje um homem público e, portanto, tenho que dar satisfação dos meus atos à sociedade brasileira e, para mim, o Senado Nacional é, digamos, a maior autoridade do ponto de vista de representar os interesses políticos e sociais do país. Muito obrigado.
Vamos passar a palavra, então, para o senador, pela ordem de inscrição, pelo senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu acho até muito importante essa abordagem aqui levantada pelo ministro, até porque nós tivemos a oportunidade, ministro, de fazer nesses quase 4 anos, pouco dessa interação com 3 ministros. Agora, o terceiro, Vossa Senhoria completando esta obra. Fizemos com o ministro Aloysio Mercadante, quando do início aqui dos trabalhos, depois com o ministro Raup. E aí me chama a atenção algumas coisas que eu acho que o senhor faz até com muita propriedade. Mas eu diria que no contratier, aí tem um contratinho que foi feito na quarta onda, que o senhor até cita ali, ela, mas que na realidade, na minha opinião, foi a grande mudança que nós experimentamos no mundo. Ali no período exatamente no meado dos anos 80 e até o final dos anos 80, particularmente no meado dos anos 80, a gente começa a viver uma experiência de reformulação de 2 blocos. O bloco europeu, capitaneado inclusive pelo Reino Unido, no que tange à incidência sobre a questão da economia, portanto, o que muita gente até chegou a chamar de a nova revolução industrial inglesa, patrocinada por Margaret Thatcher, portanto, com a mexida na economia, mas de olho exatamente no desenvolvimento científico e tecnológico. E que chamava a questão, inclusive, do debate de setores importantíssimos no mundo, com forte incidência na economia, mas com matrizes, principalmente tecnológicas, muito, mas muito decisivas em todo o mundo. A área de energia, não só energia, mas no seu conceito que todo mundo tende a trabalhar, que é a energia elétrica, mas energia na sua inteireza, inclusive com muita aplicação para o mundo exatamente aí da busca no mar dessa riqueza e particularmente da questão do petróleo como combustível, como pilar central. O desenvolvimento, a busca por reformulação na área das comunicações, portanto, por conta dessa questão da eliminação das distâncias, por mais que a ferrovia tenha sido o elemento decisivo ali dos anos 40 e, consequentemente, a Europa até usou isso não só para o desenvolvimento, mas principalmente para o deslocamento, a gente começar a viver no final dos anos 80 um outro tipo de deslocamento, o deslocamento da informação. Então, portanto, a chamada desregulamentação da economia, patrocinada por Margaret Thatcher e absorvida na sua inteireza pelo governo americano, na época por Ronald Reagan, portanto, ali pressionado por grandes monopólios. É aí que acontece, inclusive, a reestruturação dos maiores conglomerados, portanto, usando aqui até a redundância no conglomerado, que já é maior por natureza, mas é importante lembrar que ali a gente tem a grande reformulação do Estado americano. E a mexida ali não é uma mexida qualquer, não é só a mexida, a alteração com as sete Baby Bells, a transformação do gigante AT&T, mas a mexida, inclusive, na pesquisa, a reformulação de um dos grandes laboratórios do mundo, o Bell Lab, e a introdução, principalmente, dessa relação do mundo de produção científica com o novo pilar asiático, que é daí, inclusive, Vossa Excelência, Vossa Senhoria cita a questão do surgimento aí dos conglomerados Samsung, LG e etc. e tal, mas a grande mexida vem exatamente nesse aspecto, que é um aspecto que até hoje, inclusive até no debate que nós fizemos aqui na semana passada, eu cobrava do Ministério, porque eu me lembro que em 2006, 2007, a grande promessa dos japoneses era a consolidação de uma unidade de produção de semicondutores no Brasil. E eu cobrava e dizia o seguinte: eu não conheço nenhum tipo de deslocamento de unidade de produção de semicondutores da Ásia para a América. Não estou falando para o Brasil, não. Para a América. Eu conheço ao contrário. O deslocamento do desenvolvimento para plantas de produção de semicondutores, todas elas na Ásia. Os quatro lugares do mundo onde nós temos produção, por exemplo, de plasma, LCD, OLED, etc. e tal, tal, todos os quatro estão na Ásia. Todos os quatro. Não tem nenhum na Europa, nem nenhum nos Estados Unidos. O centro de produção do conhecimento para chegar nessa produção do semicondutor, todos eles estão nos Estados Unidos e na Europa. Mas a finalização tem se processado, e aí por diversos fatores. Então, nessa quarta onda aí de contratier, eu introduziria essa reestruturação, essa desregulamentação da economia, que, portanto, olhou nada mais, nada menos do que os pilares do processo científico e tecnológico, só que numa época em que o desejo de consumo era traduzido por uma palavra chamada automação, que, portanto, tinha um choque direto com mão de obra. Até, inclusive, na conceituação da transformação, era exatamente a automação, a entrada de novas máquinas e a substituição de mão de obra. Portanto, numa referência, eu diria até, num caminho inverso do que foi a Revolução Industrial Inglesa, porque era exatamente a necessidade de cada vez mais absorção de mão de obra para tocar as máquinas. Agora era o contrário, era a introdução de máquinas para substituir mão de obra, portanto, automatizar processos e, ao mesmo tempo, fazer o grande debate que se consolida também nos anos 80, que é a questão do controle de qualidade ou a introdução da qualidade, que aí a gente vem com outra resposta. Portanto, nós vivenciamos esse período da automação, de máquinas, da qualidade no processo, do chamado esforço amplo para se apropriar do conhecimento, mas materializar isso sempre em máquinas. Aí o senhor vai encontrar, talvez, no Brasil, nessa época, a participação decisiva de dois grandes polos. O polo universitário, capitaneado pela Unicamp, no Brasil, e o outro polo de desenvolvimento e pesquisa capitaneado pelo CPQD, que faz exatamente a associação nesse período dos três fatores. O fator preponderante no que diz respeito a se apropriar do conhecimento, a relação com o campo prático de aplicação, que, portanto, era a indústria e as empresas, e chegar na sua consequência, que era o serviço. É onde a gente consegue, talvez, o melhor momento de excelência do Brasil, do ponto de vista do aproveitamento da ciência e tecnologia, ainda com automação, mas chegando, por exemplo, é onde o Brasil consegue avançar em fibra ótica, no cartão indutivo, em todo tipo de pesquisa para a prestação do serviço. É onde estimula-se no Brasil o surgimento da indústria nacional. O cinturão ali que se estabeleceu no entorno da Unicamp e do CPQD, da indústria de eletroeletrônicos e de, principalmente de suplementos para a indústria, num conceito ainda bem preliminar de automação, mas com características bem aprofundadas. E a gente inverte essa lógica nesse período de hoje, que é com a chegada exatamente da inovação. A inovação é um contexto exatamente contrário à automação. A inovação, eu preciso de mais mão de obra, eu preciso de mais gente pensando, meu caro ministro, mais gente com capacidade. Com a inovação, eu preciso ampliar minha capacidade de formação, porque com a inovação, se eu não conseguir aprofundar a formação de novos profissionais, eu não tenho como chegar na solução que substitui de forma muito enfática o processo de automação com máquinas da década de 80. É essa grande mudança que fez com que a gente precisasse de um Ciência Sem Fronteiras para formar mais gente,